apresentamos Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Começa agora mais um Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Eu sou Israel Mazacurati e estamos estudando as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje vamos falar sobre um assunto, às vezes polêmico, na maioria das vezes esclarecedor quando aparece aqui no Entendendo a Bíblia, que é sobre predestinação, sobre eleição, professor Itamir.
Olha, Israel, esse realmente é um assunto polêmico. Eu espero que quem esteja acompanhando o nosso programa realmente esteja entendendo sobre esse assunto, porque essa é uma discussão de séculos e séculos dentro do cristianismo. Mas já que você tem nos acompanhado, então aqui vai o nosso abraço, a nossa alegria em tê-lo como nosso ouvinte, e a sua audiência nos honra muito. Receba o nosso carinho e a nossa gratidão, porque você tem feito perguntas e tem possibilitado esse programa existir. Continue escrevendo para esse e-mail, para que então nós possamos responder suas perguntas.
Entendendo a Bíblia, @transmundial.com.br.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Quem mandou a pergunta foi o Júlio, aqui de São Paulo mesmo, e ele quer saber se de fato Deus nos escolheu, porque o texto de 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, diz exatamente isso. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. A grande questão é, como é que a gente entende, então, já que essa não foi a primeira vez que essa dúvida surgiu no nosso programa, como é que a gente entende essa escolha de Deus dentro desse contexto da carta de 1 aos Tessalonicenses?
Bom, eu creio que nós podemos entender da seguinte maneira. Você lembra que nós recordamos no programa passado que Paulo estava tentando ir para um lugar, estava tentando ir para outro lugar, e Deus deu uma visão falando para ele, passa a Macedônia, né? Porque lá você tem gente para evangelizar. Aí ele vai para Filipos, funda uma igreja, nós temos ali Lídia, o carcereiro, aquela menina que era uma endemoniada e agora liberta. Então nós temos gente escolhida lá em Filipos. E aqui ele vai para Tessalônica, depois de todo aquele tumulto, ficar preso, ter aquele milagre tão espetacular, saindo da prisão lá em Filipos, e agora chega em Tessalônica. Coitado do Jason, começa a apanhar sem ser cristão ainda, certamente.
Esse já começou bem.
Começou bem a sua vida cristã, e aí nós temos então alguns judeus se convertendo, vários gentios e até alguns judeus que ficaram revoltados e fizeram todo aquele tumulto e assim por diante. Então, nesse momento, a gente consegue perceber que Deus tem já pessoas preparadas, escolhidas, que aceitam de bom grado a mensagem do Evangelho, e tem outros que são completamente alheios, não querem saber dessa mensagem libertadora do Evangelho. Então, é interessante que quando a gente olha para o versículo 4, que Paulo diz que ele, de fato, percebe que esses irmãos lá de Tessalônica são eleitos por Deus. Agora, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 3 e para o versículo 5, porque aqui é que a gente percebe, talvez, como se dá ou como nós confirmamos essa eleição. E no versículo 3 e no versículo 5, nós temos alguns detalhes bem interessantes que valeria a pena a gente explorar um pouquinho mais. Israel, por gentileza, leia o versículo 3 do capítulo 1 de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Olha só, então, através da fé, da esperança e do amor, é possível reconhecermos pessoas eleitas pelo Senhor Jesus Cristo para passar a eternidade com Ele. Deus é injusto? Eu creio que não. A Bíblia diz que não. Então, o que nós temos que entender é que, na sua soberania, Deus escolhe pecadores para demonstrar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu plano maravilhoso. E a partir desse momento em que essas pessoas, pela fé, recebem o Senhor Jesus Cristo, eles demonstram na sua vida, de uma maneira muito clara, os princípios norteadores dessa vida cristã. E quando a gente lê esses versículos, ou pelo menos essas três ideias do versículo 3, não é nada assim teórico. É fé que resulta em trabalho, é esperança que nos mantém firmes na volta do Senhor Jesus Cristo, e é um amor motivado pelo esforço, quer dizer, um amor não platônico, não um amor só conceitual, mas um amor prático. Então, dessa maneira se pode perceber a vida de um eleito, uma vida transformada pelo Senhor Jesus.
Se essa eleição é algo que parte realmente de Deus, por que no versículo 9 diz que eles relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, vocês deixaram os ídolos e assim por diante? Quer dizer, a eleição não é Deus que faz? Como é que o pessoal é que está recebendo Deus e está aceitando Deus?
Então, esse é um grande detalhe que nós precisamos realmente explicar. Deus é que toma iniciativa para a salvação do ser humano. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Mas a primeira fagulha, né? A primeira semente, quem lança é Deus no nosso coração através da fé. Ele nos dá fé para que possamos crer no Senhor Jesus Cristo. Uma vez que eu creio, então eu exerço essa responsabilidade minha, mas essa fé quem me deu foi Jesus Cristo, foi o Espírito Santo, foi o meu Deus e Pai. Esse ato inicial é de Deus. A partir daí, eu tenho vida. Essa vida, então, vai ser depositada nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que no versículo 5 desse primeiro capítulo, nós encontramos, então, uma maneira que podemos explicar como é que essa eleição aconteceu, qual foi a ação dos tessalonicenses nesse caso.
Mas o senhor vai explicar para a gente no próximo bloco.
Você está acompanhando o programa Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves.
Estamos de volta com o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, buscando compreender a doutrina da eleição, da predestinação, no contexto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O senhor mencionou no finalzinho do primeiro bloco o versículo 5, que diz o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor.
Então, o que nós vemos aqui é que Paulo está só agora dando uma finalizada e dizendo: olha, pessoal, vocês sabem como eu me comportei, vocês sabem como eu trabalhei aí em Tessalônica para levar essa mensagem até vocês. Mas o que eu acho interessante são duas colocações que Paulo faz. O nosso evangelho não chegou até vocês somente em palavra. Paulo não era um pregador teórico só, conceitual. Não. Deus usava o apóstolo Paulo através de palavra, mas também através de milagres, através de atos poderosos, sobrenaturais. E o que nós vemos lá em Tessalônica é exatamente isso. A pregação do evangelho trouxe o quê? Trouxe até um tumulto dentro da cidade. Vidas foram transformadas. Quando a gente olha para o capítulo 2, por exemplo, e nós vamos estudar na sequência, nós vamos ver que muitos deles queimaram seus livros esotéricos e assim por diante. Então, o que aconteceu é que houve manifestação do poder de Deus. Novamente, essa ideia. Poder de Deus, graça de Deus, misericórdia divina, bondade divina, são atos iniciais que despertam a nossa vida, despertam a vida daqueles que são eleitos. Uma vez que estamos revividos, uma vez que estamos renovados, uma vez que fomos vivificados pelo Senhor, conforme diz Efésios 2:1, aí sim nós estamos prontos para ouvir aquela mensagem e receber essa mensagem pela fé, que é dom de Deus, conforme também diz Efésios 2:8. Nós temos a graça, o privilégio de termos um Deus que nos trata com misericórdia, mas nos trata com justiça. Veja bem, todos nós merecíamos o inferno. todos nós merecemos uma existência longe da presença de Deus. E nisso Deus é completamente justo. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Graças a Deus que escolhe alguns de nós para demonstrar o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça. E eu dou graças a Deus porque eu, você, Israel, e certamente muitos dos nossos ouvintes, podemos confirmar a nossa eleição através de ações como, por exemplo, uma fé, um amor e uma esperança concretas, não apenas conceituais, mas concretas.
Como a gente lida, então, indo para uma questão agora bem prática também, com aquele caso de a gente pregar o evangelho talvez para um amigo ou para um familiar e essa pessoa dizer para nós, olha, eu não consigo crer nesse Jesus que você está me dizendo. Como é que a gente lida com essa situação?
Olha, o que eu acho que a gente tem que fazer é continuar pregando. Nós não sabemos, nós não podemos julgar alguém, ah, esse aqui é eleito, esse aqui não é eleito. Não, quem faz isso é Deus. E quem tem nos dado o Espírito Santo para nos convencer é Deus. Portanto, a minha tarefa, a sua tarefa, a tarefa do nosso querido ouvinte é proclamar o Evangelho. Não sabemos quem vai aceitar. Deus sabe. E Deus vai convencer aqueles que ele já tinha escolhido lá na eternidade. Ele já sabia e ele já tinha predeterminado aqueles que iriam aceitar a sua mensagem. Portanto, a minha tarefa, a sua tarefa, a tarefa do nosso querido ouvinte, que entendeu já a graça de Deus, é proclamarmos o Evangelho. Testemunharmos da salvação que o Senhor Jesus Cristo nos dá. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz o seguinte, que nós somos o quê? Um novo povo, uma nova nação, uma família de Deus, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, repare bem, ele é quem nos chamou. A nossa tarefa é pregar o Evangelho. Ele nos chama e, a partir daí, então, temos a possibilidade de viver em comunhão com ele eternamente.
Esse programa foi produzido e apresentado por Israel Mazacorati e Itamir Neves. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, /SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.